Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Net Musical de Botucatu, São Paulo. Nossa Paz de Porteirinha, Minas Gerais. Nova Aliança FM de Piraúba, Minas Gerais. Nova Geração FM de Cristiano Ottoni, Minas Gerais. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Zé Beto Correa. Nascido em Itaúna, Minas Gerais, em 3 de dezembro de 1960, mas radicado em Belo Horizonte desde um ano de idade. Zé Beto estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Andorinha do Mar, composta em parceria com Jorge Ferreira. Você lembra?
Minha andorinha, em pleno voo a sonhar, sem a minha companhia, o futuro quer decifrar.
Em entrevista a mim concedida em março de 2020, Zé Beto Correia me contou a interessante história de Andorinha do Mar. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Zé Beto Correia, é um prazer enorme recebê-lo aqui no projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio retransmitidos em todo o Brasil.
Ô, meu querido, sou muito bem-vindo, sim. Que bom que você me convidou para fazer esse programa. Sou seu fã há muito tempo, já escutei vários programas, já li o livro, inclusive alguns dos livros. Sou seu fã, é um privilégio para mim poder participar aqui desse seu programa.
Zé Beto, eu tenho curiosidade para saber como é que a música entrou na sua vida.
Bom, meu caro, eu nasci numa família bastante musical. Na minha casa, todo mundo tocava violão, cantava. Meu pai tocava violão e cantava. Minha mãe cantava, chegou a cantar semiprofissionalmente. E eu nasci naquele ambiente, assim, meio de jovem guarda com Beatles. E os meus irmãos todos tinham banda, tocavam violão e tal. Então, a minha influência foi muito grande dessa turma. E desde então, eu sempre quis ser músico. Sempre passou isso pela minha cabeça. E o tempo foi passando e eu, cada vez mais eu fui ficando com essa certeza de que a música é a minha direção, o meu norte.
Vamos entrar então nas histórias das composições. Zé Beto Correia, Andorinha do Mar, que é uma composição sua feita em parceria com um amigo comum, o saudoso Jorge Ferreira. Tem história?
Ah, sim, agora nós entramos nas famosas histórias das canções. Que legal, acho muito legal esse programa seu contando as histórias das canções. Mas para falar da história da Andorinha do Mar, eu tenho que falar primeiro do Jorge Ferreira, que você conheceu, que era uma pessoa simplesmente fenomenal. Eu nunca conheci alguém igual o Jorge. O maior amigo dos amigos que eu conheci, uma pessoa que era um empresário de sucesso, dono de diversos bares em Brasília e do mercado, etc. Mas tinha um carinho com os amigos sensacional. Então a história é o seguinte, como eu conheci o Jorge? O Jorge conheceu as minhas canções em parceria com o Caio Junqueira Maciel, que era contemporâneo, conterrâneo e contemporâneo dele, em Cruzília, cidade interior de Minas. E o Jorge meio que gostou demais das minhas músicas e mandou uma letra para mim. Aí ele mandou uma letra, eu fiz uma música, ele gostou demais, mandou outra, eu fiz outra, mandou outra, fiz outra. Aí finalmente ele mandou a letra de Andorinha do Mar. Essa letra foi feita pelo Jorge falando daquela coisa do filho quando cresce e vai morar sozinho. Então é uma música muito emotiva. Ele estava contando da filha dele que casou e foi morar sozinha. Não ia ficar mais morando na casa dele. E isso já me emocionou, porque tudo que se relaciona a filhos e pais eu fico sempre muito emocionado, né? Mas a história da gravação também é muito interessante, porque quando a gente foi gravar, a gente estava gravando um CD inteiro de parcerias minha com o Jorge, que é o Balé das Almas, um CD muito bonito, que fizemos em 2012. E quando a gente foi gravar, o Jorge chamou alguns amigos para fazerem participações especiais, o Vitor Biglione, a Simone Guimarães, o Wagner Tiso. E eu marquei com o Wagner Tiso de gravar com ele no Rio e com o Vitor Biglione, na mesma data. E quando eu fui para o Rio, o Wagner não pôde gravar. Ele teve um impedimento de agenda lá, não pôde ir. Eu, como estava com pressa, que eu sou muito apressado para as coisas, falei com o Jorge, deixa para lá, o Wagner é muito ocupado, não tem muito, sabe, como agenda para a gente ajeitar. Aí ele falou comigo, não, pera aí, deixa eu ver. Daqui a pouquinho me liga a empresária do Jorge, do Wagner Tiso. Olha, o Wagner falou que faz questão de tocar no CD de vocês. Ele faz questão, ele tem que tocar. Então ele pediu para você marcar no dia tal, na hora tal, no estúdio tal. Ele me deu o telefone do estúdio e falou, eu tenho essas 2 horas para fazer essa gravação com você, eu quero participar. E foi uma emoção, porque ele tocou maravilhosamente bem e realmente é um barato ter participado desse CD e ter a participação também do Wagner Tiso.
Então foi assim que nasceu Andorinha do Mar, composição de Zé Beto Correia e Jorge Ferreira, que ouviremos na voz de Zé Beto Correia.
Pleno voo a sonhar, sem a minha companhia, o futuro quer decifrar. É um pássaro de luz que resiste à ação do vento, quer escapar, ficar em seu próprio relento, amar, ir além mar, quebrar o coração de medo. Viver num falso alvoroço, criar o seu enredo, deixar vazia a cadeira no almoço. Minha andorinha do mar, com sua vida, sua gente em sua ilha quer pousar. Minha andorinha do mar, com sua vida, sua gente em sua ilha quer pousar. Minha andorinha em pleno voo a sonhar, sem a minha companhia o futuro quer decifrar. É um pássaro de luz que resiste à ação do vento, quer escapar, ficar em seu próprio relento, amar, ir além mar, quebrar o coração de medo, viver no falso alvoroço, criar o seu enredo, deixar vazia a cadeira no almoço. Minha andorinha do mar com sua vida, sua gente em sua ilha quer pousar. Minha andorinha do mar com sua vida, sua gente em sua ilha quer pousar. Minha andorinha do mar com sua vida, sua gente em sua ilha quer pousar. Minha andorinha do mar com sua vida, sua gente em sua ilha quer
Maravilha! Ouvimos Andorinha do Mar, composição de Zé Beto Correia e Jorge Ferreira, na voz de Zé Beto Correia. Esta faixa faz parte do CD Balé das Almas, lançado em 2012.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Certa vez de montaria eu desci o Paraná, o caboclo que remava não parava de falar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Lucinha Bastos.
Eu tive essa felicidade de poder tocar na rádio, de poder ouvir. Eu ouvia Dolores Duran, eu ouvia Dalva de Oliveira, eu ouvia Chico Buarque, como eu ouvia os carimbós da minha terra. Essa rádio me levou para muitos lugares que hoje eu nem sonhei ainda em pisar, porque o Pará é extremamente grande. E pessoas que vão a Belém, ou que hoje, através da internet, dizem que gostam do meu trabalho e curtiam o meu vinil quando eu lançava nas rádios, e elas me ouviam no interior do estado. Então, isso é de uma riqueza muito grande, mas eu tive a felicidade de participar disso ainda.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Zé Beto Correia, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Palavra de Mulher, composta em parceria com Caio Junqueira Maciel. Você lembra?
Vou viajar na vaga música, canções de Cecília Meirelles.
Zé Beto me contou a interessante história de Palavra de Mulher, mas antes disso falou de suas influências.
Pois é, Rui, eu acho que eu sou de uma geração privilegiada, porque como eu tenho 59 anos, eu sou daquela geração que estava crescendo em 1960, eu pude ouvir ao mesmo tempo Tom Jobim, o surgimento dos festivais com o Caetano, o Chico, o Gil, Milton Nascimento, e Beatles, e aquela geração de Woodstock, de rock and roll. Tudo isso me influenciou muito para poder formar um caldeirão, que é o que eu acho que eu sou em termos de música. Eu tenho muitas influências diferentes. Eu tanto tenho influência da música regional brasileira, como tenho da música internacional, do folk, do rock and roll. Então eu acho que é um privilégio para mim e a minha geração ter passado por isso, porque hoje as pessoas escutam muito pouca coisa diferente e acabam se fixando demais em algum ritmo, em algum esquema, que é o que eu não faço. Por exemplo, eu estou lançando agora um disco de viola caipira, mas eu tenho canções que são pop, são rock and roll, assim como tenho sambas, tenho boleros, porque a minha influência foi muito ampla. E eu acho isso muito legal e sou muito feliz por ter tido essa influência ampla.
O que você considera como seu diferencial no seu trabalho em relação ao cenário fonográfico brasileiro?
Bom, meu querido Rui, é o seguinte, eu acho que o meu diferencial sempre foi a emoção. Cara, eu trabalho com muita emoção, eu canto com emoção, eu componho com emoção. E eu procuro dar as minhas letras também, principalmente a qualidade poética. Eu, até certo ponto, de uns anos para cá, eu passei a escrever menos, porque eu procurei parcerias exatamente porque eu queria uma qualidade poética superior àqueles que eu tinha, ao que eu escrevia. Eu me considero até um letrista bastante razoável para bom, mas eu queria mais qualidade. Por isso eu procurei um monte de letristas e fui fazer parceria com um monte de gente. Agora, se você disser o que marca o trabalho do Zé Beto, certamente as pessoas vão dizer emoção e qualidade poética. A poesia é essencial. Para mim, a poesia é metade da música. Não basta uma música se não tiver uma letra bonita, poética, uma verdade inserida dentro desse contexto poético.
Zé Beto Correia, Palavra de Mulher, que é uma composição sua, feita em parceria com Caio Junqueira Maciel. Tem história?
Bom, meu amigo Rui Godinho, é o seguinte, eu estava fazendo parcerias, começando a trabalhar em parcerias com o Caio Junqueira Maciel. A gente já tinha feito um CD infantil muito legal e tal, algumas outras canções. Aí me veio uma ideia de fazer um trabalho que falasse sobre literatura, porque o Caio Junqueira Maciel é professor de literatura, mestre, doutor em literatura. E eu pensei, puxa vida, essa juventude de hoje, ela lê tão pouco, a gente precisa fazer alguma coisa para instigar principalmente o jovem, a procurar a literatura, né? E me veio essa ideia. Na verdade, foi eu que sugeri pro Caio, vamos fazer um CD falando disso, falando de literatura brasileira. E começamos a fazer, faz uma música daqui, uma música dali, até certo ponto nós percebemos que a mulher na literatura brasileira, ela é tratada quase o tempo todo como musa, como inspiração, como fonte de inspiração, nunca como protagonista. Então a nossa ideia foi exatamente de fazer uma canção que falasse da mulher como protagonista, aquela que é dona da sua vida, capaz de cuidar das suas coisas, seja ela como personagem aí, seja como escritora, sabe, aquela que bota a vida para andar. E a outra história interessante sobre essa mesma música é que eu estava pedindo algumas participações especiais de amigos. Na época o Eudes Fraga, que é um grande compositor cearense, mas que mora em Belém, eu pedi a ele para cantar uma música para mim, junto comigo no meu CD, e mandei duas para ele escolher uma. Ele que escolhesse. E quando ele me devolveu o trabalho, naquela época, na base dos CDs ainda, ele me mandou um CD com a gravação, ele falou: tem uma surpresa para vocês, para você. Aí ele me falou: o Nilson Chaves escutou a música e falou: eu quero cantar, o CD do Zé Beto, eu quero cantar. Então, no que ele me mandou com a participação especial do Nilson Chaves, que é uma pessoa querida que eu conhecia, mas não tinha contato há muito tempo. E me alegrou com essa participação. São muitas histórias, mas essa história me deixa muito feliz de ter a participação do Nilson Chaves na minha canção.
Então foi assim que nasceu Palavra de Mulher, composição de Zé Beto Correia e Caio Junqueira Maciel, que ouviremos nas vozes de Zé Beto Correia e Nilson Chaves.
Viajar na vaga música, canções de Cecília Meirelles, pagar pra ver as horas nuas, lendo Lígia Fagundes Telles,
vi a menor mulher do mundo naquele conto de Clarice. E tantos cães latindo ao fundo de um poema de Hilda Hilst.
Tantas merecem ser citadas, milhares foram esquecidas, mulheres foram namoradas, poucas autoras de suas vidas.
Palavra de mulher, palavra, abençoa e delicada atenção,
sutil e sedenta palavra, contra as muralhas do não. telha na bagagem e leio essa raça insana. Sua vida de coragem, tantas merecem ser citadas. Milhares foram esquecidas. Palavra de mulher, palavra da tensa e delicada tensão, sutil e sedenta palavra contra as muralhas do não.
Maravilha! Ouvimos Palavra de Mulher, composição de Zé Beto Correia e Caio Junqueira Maciel, nas vozes de Zé Beto Correia e Nilson Chaves. Esta faixa faz parte do CD Trilhas da Literatura Brasileira, uma produção independente lançada em 2007.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Pretinha do Coré Coré, como é que é? O amor é cego, o amor é uma flor a desabrochar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Leandro Medina, compositor paraense.
Eu vim de uma família muito grande e o rádio sempre esteve presente nas memórias auditivas. Lembro de várias vinhetas, lembro de muitas músicas que eu passei a conhecer através da voz de cantoras célebres da nossa música, como Ângela Maria, Marlene. Enfim, foi um começo de uma paixão que só aumenta com a música brasileira.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Nova Tropical FM de Votorantim, São Paulo. Novidade FM de Capim Branco, Minas Gerais. Ondas Verdes Web Rádio de Japeri, Rio de Janeiro. Panorama FM de Custódia, Pernambuco. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Zé Beto Correia, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Outro Lado da Noite, composta só por ele. Você lembra?
Fazer a noite tocar a vida, cantar o chão.
Zé Beto Correia me contou a interessante história de Outro Lado da Noite, mas antes disso falou de sua formação musical.
Bom, na verdade, dentro da música eu sou meio que autodidata, porque todo mundo tocava quando eu era pequeno, meus irmãos, meus amigos, e um ia ensinando pro outro, me ensinando pro outro, outro ensinando pro um. Mais tarde eu fiz um curso de música na UFMG, um curso de extensão de música na UFMG. Tenho conhecimento básico de música, né? Mas nada que seja assim que me deixe ser um maestro, não. Eu sou simplesmente um autodidata que estudou um pouquinho. Quanto aos instrumentos, é uma necessidade mesmo que eu tenho de tocar um monte de coisas, até para poder me exercitar e até para aumentar a minha forma de compor. Eu componho músicas ao piano, componho a viola e componho ao violão. Então isso me abre um leque maior de formas de compor. Na literatura, na verdade, eu tenho conhecimento de leitor. Eu sou um leitor ávido, sempre fui um leitor ávido, li muito de literatura brasileira e internacional também. A minha formação, na verdade, é humanística. Eu sou formado em Direito pelo UFMG aqui, embora eu nunca tenha exercido. Mas isso me ensinou a ler. Eu sou um cara que leio muito e acho que a leitura ainda pode salvar o Brasil e o mundo. Já escrever letras de músicas é uma coisa meio de exercício, de inspiração também, de ideias e de, sabe, de... Acho que vem um pouquinho aí de prática e vem um pouco também de ler as coisas e tal. E de sentir, que é um pouco de emoção, que é o que está bastante incluído em escrever letras de canções. Emoção.
Zé Beto, uma pergunta curta. O que te inspira?
Rui Godinho, essa é uma pergunta muito boa. O que, que me inspira? Eu acho que o que me inspira são vários fatores. A vida, a alma humana, acreditar ainda numa coisa boa das pessoas, acreditar que a vida pode valer a pena. Isso me inspira profundamente. E outra coisa que me inspira é a necessidade de mostrar, de abrir meu coração para as pessoas, sabe? Essa necessidade de cantar, de mostrar a arte, levar a arte para todos os quatro cantos do país. Isso me inspira bastante. Eu acho que eu sou um cara bastante inspirado. Eu acordo inspirado, vou dormir inspirado. Se Deus quiser, vou manter isso até o final da minha vida.
Zé Beto, Outro Lado da Noite, que é uma composição só sua, tem história?
Outro Lado da Noite, meu amigo Rui, essa canção fala sobre o cara que toca na noite, sabe? É esse cara que fica tocando lá, os caras gritam lá, toca Raul, não sei o quê, toca Zé Cabaleiro, toca Zé... E o cara toca, todo mundo se emociona, dança, chora, etc. Mas chega no final da noite, vai todo mundo embora e larga o cara sozinho. Mas além disso, essa canção nasceu de uma forma muito inusitada, que é o seguinte, essa canção nasceu com outra letra, em homenagem a Manuelzão, o grande Manuelzão, que era um personagem que na época ainda estava vivo, personagem do Guimarães Rosa. Eu tenho muita influência de Guimarães Rosa na minha obra, sempre tive, eu acho que O Grande Sertão Veredas é meu livro de cabeceira, sabe, meu livro de alta ajuda. E o Manuelzão, eu conheci ele, foi no aniversário dele de 92 anos, com mais alguns amigos, e a gente se envolveu muito com ele, ficamos 2 dias bebendo, fazendo farra, comendo churrasco, e escutando a prosa do Manuelzão. E fiz essa canção que chamava Festa de Manuelzão, que era a letra original de Outro Lado da Noite. Só que 6 meses depois, ou pouco tempo depois, o Manuelzão faleceu. Então eu como sempre tive algumas restrições nessa coisa de cantar músicas para pessoas que morreram, sabe, eu achei sempre meio aproveitador dessa coisa, resolvi fazer outra letra, e como eu estava querendo largar a noite, eu estava tocando na noite ainda, mas estava querendo largar, porque tocar na noite é desgastante demais, você se desgasta e ninguém lembra de você. Eu fiz essa canção como uma despedida da noite, sabe? Despedida, não vou mais tocar na noite. Por isso que virou O Outro Lado da Noite.
Então foi assim que nasceu Outro Lado da Noite, composição de Zé Beto Correia, que ouviremos com o próprio criador. Yeah.
viver da noite, os sentimentos, as sensações, trilhas e sombras, luas eternas, ternos momentos de luz, olhos e alma se tocando nesse ritual de comunhão, fazer da noite o alimento, carne de sol, clave de sonhos, como se a terra compreendesse a canção, feito semente a germinar no incerto do sertão. Amiga, somos personagens esquecidas de um filme qualquer. Cantando temos água, terra, fogo e vento pra sobreviver. E quando o raia do dia leva um fazer a noite.
Maravilha! Ouvimos Outro Lado da Noite, composição e interpretação de Zé Beto Correia. Esta faixa faz parte do CD Sotaque Brasileiro, produção independente lançada em 2012.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Pablo Fagundes, instrumentista e compositor brasiliense.
O rádio, ele tem uma importância muito grande, porque ele me acompanha aonde eu vou dentro do meu carro, né? E ter o prazer de mostrar e chegar ao rádio foi sempre um objetivo na minha vida, né? Antes de eu gravar meu primeiro disco, eu sempre quis tocar na rádio. A rádio, ela te coloca pra você ouvir coisas que você muitas vezes não conhece, né? Então acho que a rádio tem muita importância. Até hoje tem uma grande força nesse aspecto.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente a Zé Beto Correia, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Junho de Todos os Santos, composta só por ele. Você lembra?
Na minha noite inesquecível de junho, o frio era mais um motivo pra fazer a festa.
Zé Beto, agora eu vou descobrir seus segredos. Como é que essas músicas chegam até o seu baú? É inspiração, é transpiração, é encomenda?
Foi muito boa pergunta, cara. É um processo caótico, velho. Vou te falar que eu faço música de todo jeito. Eu tenho feito nos últimos 12 a 15 anos cerca de 50 músicas por ano, pelo menos, de todas as formas. Algumas por transpiração, algumas por encomenda, muitas porque eu recebo as letras dos parceiros e faço a música em cima, muitas porque eu sonho com elas. Ou outro dia, essa semana mesmo, eu estava viajando para São Paulo dirigindo. Eu estava com muito prazer de estar na estrada dirigindo, indo para São Paulo, sabe? Aí eu falei assim, cara, meu coração nasceu na estrada. Aí eu fiz uma música falando sobre isso, que meu coração nasceu na estrada. Então, o processo é caótico, é do jeito que sai. Às vezes eu sonho, às vezes eu tenho uma ideia e vou... Claro, a transpiração também é muito importante, tem que trabalhar. Eu me dedico todos os dias, como eu trabalho exclusivamente com a música e a composição, eu me dedico à composição no mínimo 4 horas por dia. Todos os dias eu me dedico a sentar, parar, compor, burilar aquilo que eu já fiz, mexer nas coisas antigas. Então o processo é de todo jeito. Muitas vezes eu recebo letra e faço a música, às vezes eu levo 30 segundos para fazer a música da letra que eu recebi, às vezes eu levo 2 dias. Então, processos diversos, graças a Deus, eu tenho aprendido também a receber encomendas. Semana passada eu recebi uma encomenda de uma empresa para fazer uma música para a empresa e fiz uma música que eles ficaram super felizes. Ficou ótimo, ótimo, sabe? São coisas que a gente vai fazendo e vai aprendendo pela vida. Então, não posso te falar que tem um padrão exato de como compor. É de acordo com a música, a coisa pode surgir espontaneamente ou pode ser forçada, pode ser, sabe, cutucada para você sair com essa canção.
Zé Beto, você consegue fazer um resumo de sua trajetória desde quando você se lançou como músico profissional?
Bom, meu amigo Rui, fazer um resumo nessa altura da vida, até que não é difícil, não. Eu tô na estrada tem muito tempo, né, cara? Eu tô na estrada pelo menos uns 40 anos já trabalhando com música e gravando. O meu primeiro LP eu lancei em 1982, quer dizer, 38 anos atrás, o meu primeiro LP. De lá pra cá foram 16 trabalhos, sendo 3 LPs e 13 CDs. Eu vou lançar agora meu 14º CD. DVD, eu nunca fiz um DVD próprio assim não, porque eu nunca foi meu tesão fazer, sabe, meu desejo. O que eu faço muito são vídeos isolados no YouTube, eu tenho diversos, dezenas de vídeos no YouTube, para quem quiser conhecer, né, isso resume um pouco da minha carreira. Os festivais, cara, acabaram sendo uma forma de sobrevivência e de divulgação do meu trabalho. Quanto a festivais, eu já fui a mais de 700, certamente. Eu não contei quantos festivais eu fui, mas certamente são mais de 700. Premiações, eu sei quantas tenho. Eu tenho 113 primeiros lugares em festivais e mais de 300 premiações no total. É uma vida louca, dedicada à MPB e aos festivais. Mas valeu a pena e eu tô na estrada e continuo. Ainda quero fazer mais um monte de festivais e quero fazer também mais um monte de CDs.
Ah, meu amigo Zé Beto Correia, Junho de Todos os Santos, que é uma composição sua, tem história? Deve ter, né?
Ah, meu amigo Rui Godinho, a história dessa música é interessante, porque é o seguinte, desde pequeno eu sempre fui muito ligado em festas juninas, sempre, a minha casa era uma festa junina era a festa mais importante, porque era aniversário de casamento dos meus pais no dia de São Pedro, 29 de junho. Sempre era, tinha festa na minha casa, quentão, fogueira, sabe? Aquela farra dos primos chegando, a gente, sabe, fazendo aquela confraternização que hoje não tem mais, né? As festas de São João hoje viraram coisa do nordestino, dos nordestinos que fazem aquelas festas bonitas, mas não é uma coisa de família como era no interior de Minas antigamente, ou mesmo em Belo Horizonte. E uma coisa sempre me incomodou, existia uma canção que falava assim, com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir para o altar. O cara falou, porra, Pedro fugiu com a noiva do Antônio, então o Antônio era um corno, que coisa triste. Aí certa noite, eu estava na minha casa, eu sonhei com a seguinte expressão, Antônio jamais se recuperou do trauma, virou santo casamenteiro para lavar a alma. Sonhei com essa frase. E acordei de manhã e fiz a canção em homenagem ao Santo Antônio, que na verdade é uma homenagem às festas juninas de Minas Gerais, mas aproveitando para, como dizer assim, dar uma força, dar uma moral para o Santo Antônio, porque ele ficou com fama de corno depois dessa história do Pedro fugir com a noiva dele. Então a canção homenageia ao mesmo tempo as festas juninas, a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, primos, etc. E também aos santos que fazem a nossa cultura popular de Minas Gerais e do Brasil.
Então foi assim que nasceu Junho de Todos os Santos, composição de Zé Beto Correia, que ouviremos com o próprio criador.
Na minha noite inesquecível de junho, o frio era mais um motivo pra fazer a festa. E o desafio, o chapéu quebrado na testa, tirar a menina bonita pra dançar quadrilha. Na minha noite inesquecível de junho, a mãe perfumava a casa com pé de moleque. Os tios chegavam trazendo o quentão e os enfeites. E o rádio era o ponto de encontro de toda a família. Porque São sua filha fugir com Pedro. Acho que Antônio jamais se recuperou do trauma, virou santo casamenteiro pra lavar a alma. Na minha noite inesquecível de junho, irmãos e primos brincavam soltos na rua. Os cães faziam serenata pra lua. Estrelas eram bandeiras cobrindo o salão. Na minha noite mais que perfeita de junho, meu pai era um jeca mais chique do que um mazarope. Seu violão dava o tom e puxava um mote pra gente pular a fogueira e soltar o balão. Porque São João terminou tão cedo, agora só resta esperar São Pedro. No Santo Antônio que vem eu vou enfeitar lá fora com as cores dessa lembrança que me devora. Perfeita de junho, meu pai era um jeca mais chique do que um mazarope. Seu violão dava o tom e puxava o mote pra gente pular a fogueira e soltar o balão. Porque São João foi dormir tão cedo, não viu sua filha fugir com Pedro. Que Antônio jamais se recuperou do trauma, virou santo casamenteiro pra lavar a alma. O tempo se foi e ainda era cedo. Sumiu Santo Antônio, cadê São Pedro? Um dia eu volto pra casa pra festejar São João. Quero acender a fogueira do meu coração. Porque São João foi dormir tão cedo? Porque São João foi dormir tão cedo? Tão cedo, tão cedo.
Maravilha! Ouvimos Junho de Todos os Santos, composição e interpretação de Zé Beto Correia. Esta faixa faz parte do CD Sotaque Brasileiro, uma produção independente lançada em 2012.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor mineiro Zé Beto Correia. E a música da vez é Redemoinhos, uma composição dele em parceria com Martim César. Você lembra?
A parede queimando por dentro é a vida com seus sentimentos, força que impõe nosso andar.
Em março de 2020, Zé Beto Correia me contou a interessante história de Redemoinhos. Mas antes disso, falou da relação de parceria.
Bom, amigo Rui, é o seguinte, nessa parte de parceria eu normalmente prefiro receber a letra e fazer a melodia. Eu tenho exercitado tanto essa questão de botar melodia, música em letra, que eu falo, eu brinco que às vezes eu tô botando, eu boto música até em bula de remédio, sabe? De tanta coisa que eu recebo aqui, algumas muito bem formatadas para serem letras de música, porque às vezes a gente recebe um letrista, um letrista ele é muito acostumado a fazer letras, então ele já te manda coisa fácil de fazer a música. Outros poetas maravilhosos, às vezes, mas não tem o costume de fazer letra de música. Aí te manda uma coisa num formato que você tem que burilar, mudar uma coisa daqui, outra dali. Às vezes até alterar a letra do cara para poder fazer o processo. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso presencialmente, por uma timidez. Nunca fui muito de sentar do lado do parceiro e ficar assim, vamos fazer isso aqui agora. Não, não. Normalmente eu recebo a letra, em 90% dos casos, eu recebo a letra, faço sozinho em casa e depois vou discutindo os detalhes com o parceiro. Normalmente detalhes da letra, alguma coisa assim do arranjo, a gente discute. E hoje em dia a internet maravilhosa nos propicia isso, né? A gente não precisa estar lá, a gente conversa o tempo todo aqui, eu e meus parceiros, mandando notícia, eu falo, muda essa palavra, muda isso, papapá. Então o meu processo atualmente, quando eu estou fazendo parceria, normalmente é de fazer a música. Eu recebo as letras e faço as músicas, às vezes faço um complemento, que muitas vezes vem faltando um pedaço, ou uma coisa assim, um trecho não cabe na melodia, aí eu altero. Mas eu sou fazedor de músicas, nos casos de parcerias hoje. Mas a coisa chegou a tal ponto que eu tenho parceiros hoje, Rui, assim, no Brasil inteiro, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Eu nunca contei direitinho, assim, não, mas eu imagino que eu devo ter pelo menos uns 50 parceiros esparramados pelo Brasil, alguns dos quais, assim, eu tenho muitas músicas. Tenho uma parceira do Rio Grande do Sul, que é o Martin César, que eu tenho, sei lá, umas 30 canções com ele. O Caio Junqueira Maciel tem mais de 50 canções, o Paulinho Andrade foi mais de 100, sabe? Então, assim, a parceria eu acho que vai salvar o mundo. Eu acredito muito na parceria.
Zé Beto, na sua criação musical, o que é que flui mais facilmente? É a letra ou a melodia?
Bom, meu amigo Rui, é o seguinte. Hoje em dia eu acho que eu estou mais dedicado a fazer melodias. Já escrevi muitas letras, continuo escrevendo. Mas acontece o seguinte, eu tenho uma necessidade de compor muito grande e eu não dou conta de dar vazão a minha capacidade musical com as minhas letras. Então hoje eu escrever letras, eu escrevo, sei lá, 5, 6 por ano. Já músicas eu faço 50, entendeu? Se eu tiver uma encomenda, por exemplo, uma encomenda de uma música sobre um determinado assunto, eu faço a letra e faço a música. Só que de uns anos pra cá eu comecei a ficar muito exigente, principalmente por causa do mercado dos festivais, que exige mais da gente, passei a ficar muito exigente com a poesia. Então às vezes eu escrevo uma coisa, mas assim, não me satisfaz totalmente. Por isso eu procuro parcerias, e eu tenho parceiros maravilhosos, e vivo a poesia brasileira nas letras dos meus parceiros lindos.
Zé Beto Redemoinhos, uma parceria sua com Martin César. Tem história?
Bom, meu amigo, eu sempre acho importante também falar sobre os parceiros além das canções, né? O Martin César é um parceiro que eu conheci em 2013, lá no Rio Grande do Sul, e a gente começou a ficar amigo e por afinidades de ideias, de ideais, começamos a fazer músicas, fizemos muitas, que ganhamos inclusive vários festivais no Rio Grande do Sul com as nossas canções. E fizemos, ele tem, no último CD meu tem 5 músicas com ele, ele é um cara inteligentíssimo e muito conhecido lá no Rio Grande do Sul também. É um privilégio para mim ter um parceiro como ele. E nesse processo que o Brasil viveu, essa democracia plena que tivemos há alguns anos atrás, um país progressista crescendo com os governos de esquerda, etc., nós participamos ativamente disso aí e vivemos quase uma primavera, né? Foi quase uma primavera de Praga o que nós vivemos. E a derrocada disso aí foi exatamente o golpe contra a Dilma, que aconteceu em 2016, né? E essa canção foi feita meio que, ela foi feita para homenagear a Dilma nesse dia. O Redemoinhos foi feita no dia do golpe contra a Dilma. Essa música, ao contrário das outras que eu faço com o Martin, essa eu fiz a música e mandei para ele, ele fez a letra imediatamente e me mandou de volta. Então é uma homenagem à vida e é uma homenagem também aos governos de esquerda que o Brasil teve, tá? Progressistas. E ao mesmo tempo eu estive no ano seguinte com essa canção em Santa Maria, que foi a terra que teve aquele desastre da Boate Kiss. Eu fui cantar na tertúlia de Santa Maria essa canção lá. E alguns pais de pessoas que faleceram se apaixonaram pela música e tomaram a música meio como tema, sabe, da boate, dos mortos da Boate Kiss lá na época. Se apaixonaram pela música e se emocionaram com ela. Então é um orgulho para mim ter participado desses dois processos. Compor essa canção em homenagem a Dilma e também que essa música tenha sido meio que adotada por alguns pais que perderam filhos no desastre horroroso da boate Kiss lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Então foi assim que nasceu Redemoinhos, composição de Zé Beto Correia e Martim César, que ouviremos com Zé Beto Correia.
Labareda queimando por dentro é a vida com seus sentimentos, força que impõe nosso andar. Correnteza que move o moinho é a flor que dá cor ao caminho pro dia que já vai passar. Mesmo quando a tristeza vem vindo numa chuva de ausências caindo e que parece de nunca acabar, há um sol já cruzando a cancela, só nos resta abrir a janela, deixar que amanhã possa entrar. Joia tão rara é a vida, pedra que quando polida não há riqueza que possa seu brilho comprar. Mas é de graça ofertada a quem souber nessa estrada que está em nós o mais lindo diamante que há. Corredeira feroz, redemoinho, é a vida ao mostrar seus espinhos, desafio a nos provocar. Mesmo assim ela conta em segredo, quem souber cortejá-la sem medo, pode ser mundo afora seu par. É o hoje, é o agora, é o instante, este passo é o mais importante, dele nasce o amanhã que virá. Não há tempo pra passar a limpo, é a vida uma busca, um garimpo, que é o mais lindo diamante que há. Joia tão rara é a vida, pedra que quando polida não há riqueza que possa seu brilho comprar.
Ouvimos Redemoinhos, composição de Zé Beto Correia e Martim César, com Zé Beto Correia. Esta faixa faz parte do CD Horizonte Aberto, uma produção independente lançada em 2017. Zé Beto Correia, para os nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo e desejam seguir você nas redes sociais, você poderia anunciar onde pode ser encontrado?
Bom, meu querido amigo Rui Godinho, eu estou em todas. Eu tenho um site que tem muita música minha, quase todo o meu trabalho, para ser baixado de graça. O site é zebetocorreia.com.br. É um site muito bonito, eu tenho o maior orgulho de ter esse site lá. Eu estou em todas as plataformas digitais também, eu tenho 7 CDs, só esse último que não está, o último CD que a gente ainda não colocou nas plataformas digitais, porque ele não foi lançado oficialmente ainda. É, mas tem 7 CDs meus em Spotify, Deezer, essas plataformas digitais todas. Além disso, tenho página no Facebook, perfil no Facebook. Tenho dezenas de vídeos no YouTube, para quem quiser conhecer, de participações em programas como o Senhor Brasil e vários festivais. É só entrar no YouTube, botar lá Zé Beto Corrêa, que aparece um monte de coisa. E estou sempre disponível para quem quiser conversar, conhecer mais o meu trabalho. É só entrar em contato pelo meu e-mail também, que é zebetocorrêa@uol.com.br. Então, tamo junto, estou aqui ligado em todas as plataformas digitais que a gente tem que usar. As coisas que a gente tem, a gente que trabalha com a música brasileira, que tem pouco espaço hoje em dia das grandes mídias, temos que usar os nossos poucos recursos disponíveis, certo?
Ei, querido amigo Zé Beto Corrêa, finalmente conseguimos trazer você no nosso programa Então Foi Assim. Agradeço a sua generosidade em abrir o seu coração e revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ô, meu querido amigo Rui Godinho, eu é que fico feliz demais e agradecido demais pela sua generosidade de abrir esse espaço para a gente, para a música brasileira. Eu sei de vários compositores que participaram do seu programa, eu já escutei e fiquei muito feliz de ter esse espaço para mim e para a música brasileira. Pode contar comigo sempre também no que for preciso. Vamos em frente, que a música brasileira merece você. E merece a mim também, né? Nós estamos aqui na batalha também, tá bom? Muitíssimo obrigado.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.